Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta.
Aqui é o Rafa.
Aqui é o Barbão.
E aqui é o Ricardo.
E aqui é o Voltor.
Aqui é o Voltor. Qual vai ser? Vila veludada.
Caraca, eu fiquei com um pouco de medo, eu confesso.
Aqui é o Voltor. É o Demolidor, né, cara?
Tem uma pausa dramática ainda, tá ligado?
Foi, exato.
Aqui é o Voltor.
E pessoal, caramba. Está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Finalmente agora a gente está realmente marcando o retorno, porque só fazer uma edição e dizer que é retorno não vale, tem que fazer uma segunda para realmente marcar, né?
É, teve uns 4 ou 5 retornos.
Na história do BDC teve vários, mas para 2016 é o nosso segundo podcast. Mas, nessa edição aqui do Banco de Cérebros, edição acredito que seja número 58, se não me falha a memória, a gente vai falar sobre Marvel na Netflix, aproveitando que a segunda temporada do Demolidor foi lançada. E eu estou novamente aqui com o Barbão, que está sempre aqui, é de casa, uhum. Né? Estou aqui com aquele que eu posso chamar de meu chefe,
porque... Não faz isso.
Eu sempre faço essa piada, mas não deixa de ser, né? Pra quem não sabe, eu edito também em outros podcasts, né? Um deles é o Ciborgues e Dinossauros, que isso. É apresentado pelo Ricardo. Beleza, Ricardo?
Beleza. Eu agradeço o convite aí, muito legal. Vamos falar sobre Marvel aí na Netflix.
Exatamente, e eu estou aqui novamente, ele que retornou da edição de Mad Max Parte 2, está aqui novamente para agora falar sobre a Marvel na Netflix, o Carlos Voltor. Tudo bem, Carlos?
Tudo certo, tudo boa.
Tudo tranquilo. E, bom, pessoal, é isso. A gente vai falar sobre a Marvel na Netflix, tanto a primeira e segunda temporada de Demolidor, Jessica Jones, que a gente também, na época, não comentou devido a vários podcasts que em dezembro nós tivemos, né? Os temas já estavam praticamente para cada semana todos marcados, a gente acabou não falando. Essa série que, finalmente, eu vou ter o prazer de falar, qual adorei. E também Demolidor, que é sensacional. Então, vamos lá. Ano de 2013, Demolidor, que até então estava nos direitos da Fox, retornou à Marvel, né? O Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, ele fez um anúncio, né? Que isso já no final de 2012, em outubro, os direitos tinham voltado. Justamente por aquela cláusula que exigia que fossem feitos novos filmes, né? Do personagem para se manter o direito. Como a Fox não tinha feito isso até então, né? Os direitos automaticamente voltaram para Marvel.
Mas eu vi uma curiosidade também, já botando aqui na introdução. Os direitos valem pro cinema? Isso. Ou só pro seriado?
Não, valem pra tudo.
Pra tudo, é.
Os direitos do personagem.
Então por que não tacaram logo o Demolidor no Guerra Civil? Eu fiquei com essa dúvida.
Ah, mas
e
aí...
Eles não quiseram, não usaram o Demolidor como filme. Eles usaram o Demolidor na televisão. Eles não arriscaram o Demolidor como um filme. E aí ele se tornou um herói de rua. Uhum. Um herói, a princípio, menor.
É que
e
fica
por parecido... mais que eles façam parte todos do mesmo universo, eles não são do mesmo universo.
Esse é como fica aparecendo, que é meio que separado dos universos do cinema e o cinema e o universo dos seriados de Netflix, né?
Os produtores dos filmes, eu não lembro quem foi agora que falou, a própria relação com o Agents of S.H.I.E.L.D. falou, os filmes são os filmes e o que acontece nas séries não interferem nos filmes.
Uhum.
O que acontece nos filmes pode interferir nas séries, só Sim. que não vice-versa.
Então, é um universo separado, mas por opção, no caso.
Não é separado. Aí que tá, não é separado. Ele é, tipo, seletivo.
Sim.
Naquilo que faz. Naquilo que interfere ou não. A volta do Coulson, por exemplo, é uma coisa que pros filmes não existe.
Ele morreu mesmo, né? Isso aconteceu nos Vingadores, até agora não se tem ideia de que ele tenha voltado, né?
É, não se é tratado sobre isso. Eles não se menciona, não é mostrado. E o Coulson não vai aparecer em nenhum dos filmes dos Vingadores.
Eles perderam a chance, né, de fazer isso, de promover o retorno dele. Acho que já passou essa chance e agora praticamente não tem mais volta, né? Como é que Coulson vai voltar, né?
Pra eles não tinha nem chance, essa aqui é a parada. Eles não queriam que isso acontecesse, eles não queriam fazer essa conexão, trazer o Coulson de volta para os filmes. Né? Ele morreu, ele foi um dos catalisadores da criação dos Vingadores e ponto.
E também a gente tem que lembrar que os filmes eles influenciam na série também na segunda temporada de Age of Shield, né? Que já vem antes dessas séries da Netflix. Se a gente for lembrar do Capitão América 2, ele teve forte influência na série, né? Então, assim, o universo cinematográfico, ele influencia bastante nas séries, né? A ponto de mudar realmente como ela anda, né?
Mas nessa segunda temporada de Demolidor, a gente vai falar melhor mais pra frente, eu achei que teve um distanciamento maior, assim, né? Eu não senti muito essa necessidade de fazer uma referência. Sempre vai ter uma coisinha aqui, outra ali. Mas eu acho que eles estão distanciando. Não sei se vocês têm essa impressão também. Eles estão distanciando cada vez mais, né? Da questão dos Vingadores.
Mas aí é já o caso de que esse universo das séries da Netflix está se tornando mais importante do que você fazer referência ao universo do cinema. Porque na primeira temporada do Demolidor, você tem referências ao que aconteceu Nova York, na Jessica Jones
sutis,
também.
Bem pequenas.
Bem pequenas.
Que eu acho que eles mantiveram nesse. Eles têm também referências aí. Tem referências a Sokovia. Tem algumas pequenas referências em diálogos de personagem. Nada. Isso. Não mostra a imagem, não mostra nada. Você tem de novo ali o escritório do Ben. Do Ben Urich. Que a Karen assume. Estão lá todas as referências na parede, né? Você tem aquelas pequenas referências, como teve na primeira temporada. A primeira temporada também era basicamente pequenas referências nos diálogos de alguns personagens.
Isso, e Jessica é recente também, e tem referências, tanto que chega ao ponto de ter uma personagem que contrata ela, né? A princípio pra poder investigar o marido que tava traindo ela. E aí ela descobre que, na verdade, eles eram um casal que eles tinham raiva, né? De super-heróis, né? De seres super-poderosos. E aí contratou a Jessica justamente por uma forma de vingança. E ela... Isso, se você parar pra pensar na história principal de Jessica Jones, não tem tanta relevância essa parte. Mas é interessante também pra mostrar até o fardo dela ter esses poderes, né? Mais um problema na vida dela por ser super poderosa.
O que eu acho que é natural, né? E eu senti mais nessa segunda temporada de Demolidor é a ligação entre as séries do universo Netflix, né? Não sei se a gente pode chamar assim, mas no final de Demolidor você tem aí a Hogarth conversando com o Fogg e você tem já essas ligações que, né? Nós sabemos que depois nós teremos os defensores, então é inevitável, né?
A própria Jessica foi citada na segunda temporada já.
Foi.
Sim, não, então, isso já é uma coisa que vai acontecer, isso aí já é certo. Você já tem essa conexão feita, já existe, né? As séries da Netflix estão no mesmo universo, assim como os filmes dos heróis estão no seu mesmo universo cinematográfico, né? Você, tipo, Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, todos eles têm referências aos outros, né? Você tem uma referência do Hulk aparecendo no filme do Homem de Ferro, do Thor, do Capitão América, da Viúva Negra aparecendo no Capitão América. Essas conexões nos filmes já existem. E agora a mesma coisa, é tipo como se fosse um mesmo universo, só que com linhas de tempo paralelas, vamos pensar assim. As séries da Netflix coexistem todas juntas, como os filmes coexistem todos juntos. Pra culminar, os filmes existem pra se culminar no filme dos Avengers. As séries existem pra culminar na série dos Defensores.
Uma formulazinha aí, né?
O Demolidor, ele é um personagem, como o Carlos disse, ele é mais urbano e é, em teoria, um personagem menor, né? Ele é mais da parte de Hell's Kitchen mesmo, né? Mas ele é um personagem, eu considero um grande personagem, tanto que da parte da Marvel, né? Eu adoro ler Demolidor, assim, pra mim é um dos meus favoritos. E ele tem uma história muito rica. E foi um ótimo, pelo menos eu vejo como um ótimo acerto da Marvel, ter colocado ele numa série, né? Porque você tem um conteúdo muito grande do personagem, pode ser estendido durante uma série. E, ao meu ver, na primeira temporada do Demolidor, já mostra algo que é uma característica forte das séries da Netflix, da Marvel, né? Que é o fato de todas as referências, os personagens, todos que estão nos quadrinhos, existirem na série, mas de algo de uma forma natural. Diferente de ser um fanservice que você, de repente, cita que o cara é o Robin, que nem aconteceu no último Batman, não criticando, que eu gosto muito do filme, mas é algo muito mais natural. Exemplo, você tem ali o Fog Nelson. Ele é um personagem que você vê muito crível naquele universo. É tudo muito natural. É natural ele estar ali naquela série, né? Não é algo forçado. Você não está vendo a Elektra forçada ali. É natural. Ela faz parte da história. Eu vejo isso como, primeiro, as séries da Netflix, da Marvel. Muita gente que eu conheço não conhece quadrinhos não conhece muito do personagem Demolidor, mas foi assistir a série. Então, assim, na Netflix também, se você está falando com um público além de quadrinhos, também além dessa parte de conhecimento dessa cultura nerd, né?
E, mas isso por um detalhe, porque as séries são muito bem produzidas, isso. As séries, a história é muito boa.
Exato.
É, tipo, ele tem um tom diferente, ele não é como os Vingadores, como os filmes, ele é diferente, o tom da série é diferente. É um drama. É muito mais um drama do que uma série de aventura. Né? Os filmes são aventura, são diversão. Essas séries são aventura, elas tocam em temas pesados. A série da Jessica Jones, ela é pesadíssima.
A essência dela, e isso que eu acho sensacional, a essência dela, inclusive, é sobre abuso, né?
Sim, exatamente. Pra mim, até pra, tipo, várias amigas minhas, pessoas que eu conheço, é uma das melhores retratações de trauma, de como lidar com o trauma, de como a pessoa sofre, de como você, como a mulher reage após um trauma desse tipo. É, a forma como trabalharam isso e como mostraram isso, que ela é uma pessoa que funciona na sociedade, que é uma pessoa normal, mas que tem o trauma. Né? Ela não tá... Tipo, a vida dela não acabou por causa desse trauma. Ela não tem que estar defesa por causa desse trauma. Né? O trauma não é uma coisa que, tipo, te destrói. Ele te destrói por dentro, mas você funciona. Várias pessoas tocaram nesse ponto, de que representou de uma forma bem real como se reage a esse tipo de acontecimento na vida normal.
Bem e mal. Às vezes o limite entre os dois é uma linha tênue.
Eu só tento ganhar a vida. Birita custa caro.
Ser mais pesado que Aventura, o seriado, né? Tem episódios da segunda temporada que eu acho que nem tem cena de ação, né? Fica só na parte política do...
Demolidor, você
falou. Do Justiceiro, sim. E não deixa de ser pesado pra caralho, né?
Sim, e é muito interessante aquele julgamento do Justiceiro já na segunda temporada, né? E essa parte do julgamento eu acho muito interessante. Eu não sei se isso existe nos quadrinhos. Existe o julgamento do Justiceiro? Acho que eu já ouvi falar
ele
sobre.
Já foi julgado, ele já foi julgado em uma das histórias. Eu não lembro direito agora a história. Mas ele já passou por um julgamento. Já teve... Praticamente nos quadrinhos já aconteceu de tudo.
De tudo, né?
Não tem o que você dizer de novidade...
Exato, e é maravilhoso essa parte, porque é uma figura controversa, né, o Justiceiro. Ele é um cara que ele utiliza de métodos a la Charles Bronson, se é que você pode dizer assim, né? É um cara que ele tem ali a vingança pessoal dele, e existem pessoas que vão apoiar ele, que acreditam que os métodos dele são melhores do que o Demolidor, e existem as pessoas que acreditam que, né, que ele não está sabendo lidar com a situação, né, apesar de ter sofrido um trauma e que as intenções dele, se é que se pode dizer assim, são boas, né. Mas o mais interessante disso é como a série foi... muito inteligente nessa parte, né? De mostrar até esse julgamento, né? É, a visão das pessoas quanto o Justiceiro, né? É, esse personagem que é controverso, e meio já a um personagem que eles já têm conhecimento que existe, que é o Demolidor, né? E, inclusive, muitos personagens acabam se questionando se a presença do Justiceiro, essa aparição dele, também não é devido a eles terem aceitado tão fácil assim o Demolidor, né? Agindo em Hell's Kitchen, né? Então, assim, são temas... tanto em Jessica, a primeira temporada de Demolidor, a segunda, temas bem mais adultos do que seriam tratados assim no cinema, não desprezando. O cinema eu acho que é válido também, porque no cinema é algo muito mais diversão, mais aventura, né? Você tá falando para um público muito maior. Então eu acho muito válido você ir no cinema e ver um filme às vezes mais leve, mais a parte até...
Depende.
Depende do que você espera.
Acho que os filmes, eles não podem se comprometer, não sei se essa é a palavra correta, da maneira que as séries que a gente tá vendo na Netflix se comprometem, né? Eu até... Você
na verdade... Vamos lá, pode, é uma opção.
É uma opção, é uma talvez comercial.
Sim, totalmente. Totalmente. Eles fizeram a escolha de ser uma coisa mais leve pra poder atingir um público infantil maior.
Sim, resumindo, né?
Os filmes atingem um público maior, então vamos fazer uma coisa mais leve, que é um filme família.
Talvez seja
os filmes
até
da
bom,
Marvel,
né?
São filme família.
Talvez seja
não sei
até
se
bom.
É bom, é o estilo deles. Eu, por exemplo, aqui. Batman e Super-Homem é um filme sério, é um drama.
Isso.
Não é cômico, não é engraçado, é um filme dramático. É pra
que
ser um drama.
Traz questões importantes também, né? Assim como a série que a gente tá falando, é isso que a gente tá falando, né? Eu acho que ela tem o compromisso de trazer alguns debates. É o que eu vejo o filme da Marvel, e eu acho legal também, porque eu não sei se a gente gostaria de ver tudo tão sisudo assim, né? Acho que é bacana você também ter algumas
Sim,
coisas, né?
É legal ter a coisa leve. Mas a Marvel, a própria Marvel no cinema, ela teve essa visão de mudar em alguns filmes ter um pouco mais de seriedade, como nos filmes do Capitão América. O Soldado Invernal é um filme um pouco mais sério.
Uhum.
É um filme com um tom não tão cômico, não tão aventuresco como os outros. Eles já penderam para um lado mais de espionagem, de um filme um pouco mais pesado. Não, mas sim, não é pesado, né? Um pouco mais sério. Um pouco, sim, mais sério do que os outros.
É, o Justiceiro é isso, né? Eu acho que eu fiquei esperando, talvez por conta de a gente sempre ver os filmes e enfim, isso é uma fórmula, né? Talvez que eles usam na questão de fazer mais para um público geral. Eu fiquei esperando o Justiceiro dar uma amolecida, sabe? Não sei se é essa palavra, mas aquela cena onde a Karen Page, ela, quando ela tá ali falando, quando ele vai entrar na cabana ali pra falar, né, entre aspas, com o Blacksmith, né? Ali eu achei que ele ia ter um turning point, assim, sabe? Ele ia se tornar algo mais próximo de um herói, mais palatável, mas ele fechou a porta e que se dane, eu já tô morto, entendeu? Então isso é muito legal, acho que não tem essa coisa de, nem quando eles têm a chance de encaixar uma coisa mais água com açúcar, eu diria que a gente, que fique mais aceitável pra gente, mais suave, eles não, eles estão comprometidos com a questão do justiceiro badass, cara. Então, ó, eu já tô morto e tchau, eu vou matar esse cara aqui. Então, isso eu acho que é bacana e acontece com todos os personagens, na verdade, né? Na série da Netflix, né? Sim.
É, o justiceiro, mas também é aquilo, o justiceiro é isso, o justiceiro não tem como ser mais leve. Uhum. Ou você, pra você fazer qualquer trabalho do justiceiro, qualquer filme, série que você quiser do Justiceiro, ele é um personagem que mata, ele não é um herói, ele é nitidamente um anti-herói. Característica do Justiceiro é essa.
E é muito legal que eles sejam totalmente fiéis a isso, né? Assim, eles não queiram mudar alguma coisinha ali que você desvirtue o personagem, né? Como eu acho, por exemplo, que tem com o Tony Stark no cinema, se a gente for comparar.
Mas foi algo isso, né? Justamente do ator.
Sim.
Eu acho que, inclusive, o personagem do Tony Stark nos cinemas, né? O Robert Downey Jr., ele é até mais interessante do que o personagem dos quadrinhos, né? Pelo menos pro público em geral.
Né? Agora já virou. Se você lê o quadrinho, é o Robert Downey Jr. no quadrinho.
Mas é aquela coisa. Pro público em geral foi muito mais interessante, foi, né? Foi. Ver o personagem assim. Mas o que é interessante justamente disso é que realmente o Justiceiro é o Justiceiro, mas o Demolidor é o Demolidor. Você vê o Rei do Crime também sendo o Rei do Crime.
Excelente, né?
Excelente. Os personagens ali, você vê que são os personagens dos quadrinhos, os acontecimentos, né? São a mão, né? Você vê ali. Até agora a gente não teve, por exemplo, o Mercenário, mas quando tiver também, pelo menos a que passa uma confiança de sim, eles vão poder passar esse personagem pra série de forma respeitosa ao personagem original. E você tá vendo ali muito mais do que, por exemplo, é sacanagem comparar, né? Mas o filme do Demolidor do Ben Affleck, né?
Sim.
Ali você. Nessas séries, né? Você está vendo o Demolidor. Eu não posso dizer quanto a Jessica Jones, por exemplo, como que foi o caso, né? Se realmente a Jessica Jones da série é igual a dos quadrinhos.
Ela é bem similar aos quadrinhos, ela é bem parecida com a personagem dos quadrinhos.
Sim.
Se muda bastante coisa, porque nos quadrinhos você já tem que já existe Vingadores, já existem milhares de super-heróis.
Isso.
Ela fez parte dos Vingadores em um certo momento. Então, tipo, você tem que modificar coisas. Não tem como você trazer exatamente dos quadrinhos pro cinema ou pra TV.
Exatamente.
A coisa própria do Homem de Ferro, por exemplo. O Homem de Ferro, se você for pegar nos quadrinhos, cara, ele já teve milhões de caracterizações diferentes. Você pega que ele era um veterano da Guerra do Vietnã, né? Que é onde ele sofre
o acidente que faz com que ele tenha
a necessidade de usar armadura. Então, tipo, você tem aí que os personagens vão sendo modificados, eles vão sendo adaptados, eles vão passando por reboots dentro dos próprios quadrinhos. Então você tem aí várias versões do personagem que já existem nos próprios quadrinhos. Então você vai escolher uma versão ou você vai criar a sua versão. A Marvel, por mais que as pessoas não percebam isso ou não falem sobre isso, praticamente todos os personagens nos filmes é uma versão dos filmes. Eles estão inspirados em algumas versões dos quadrinhos, alguns pedaços de versões diferentes que também tem nos quadrinhos, e adaptados pro cinema. Então são versões de personagens dos quadrinhos.
O que é legal é que a essência tá lá, né?
Exatamente. Tá lá, eles não são exatamente iguais o que é um personagem dos quadrinhos, mas é bem similar.
Eu não sei se o Carlos, o Rafa e o Barbão podem confirmar, mas eu tinha lido alguma coisa que tinha bastante daquela daquela minissérie, eu acho, daquela graphic novel chamada Alias, da Jessica Jones. Parece que eles tinham bebido bastante na fonte dessa...
Sim, essa é a história da Jessica minissérie, Jones. Né? Alias é toda a minissérie que conta a história da Jessica Jones.
Tem
ela praticamente...
Homem Púrpura, né, que é o Killgrave, né?
Que seria a origem, né?
Existe nessa minissérie. Okay. Ela não teve muita coisa... Ela não existe antes disso.
Bem e mal. Às vezes o limite entre os dois é uma linha tênue.
Eu só tento ganhar a vida. Birita custa caro.
Aproveitando já falando sobre Jessica, sobre o tema que a série trata, eu acho muito interessante porque... Como a gente chegou à conclusão aqui, realmente trata sobre abuso, né? Trata de uma maneira, inclusive, a certos momentos, eu já vi declaração de pessoas que assistiram a série e que já passaram por essa situação, né? Desse, às vezes, de uma crise de ciúmes por um namorado, enfim. Então, existem sutilezas ali no personagem do Killgrave que só realmente quem já passou por essa situação, às vezes, percebe com muito mais facilidade do que eu, você... Certo momento, ele diz pra Jessica, né, uma frase tipo, com o tempo você vai aprender a gostar de mim. E, engraçado, a pessoa que tava comigo, né, assistindo, ela falou assim, que já tinha ouvido essa frase, né, de uma maneira de uma maneira um pouco, sabe, desconfortável pra ela, né, que era um cara realmente tentando convencer ela a gostar dele. Então, apesar do personagem ter um poder que é de simplesmente dizer pra pessoa o que ela tem que fazer e a pessoa fazer, isso tá tratando justamente sobre um abuso, né? Não só da personagem da Jessica ou com personagens femininas ali, a série é muito legal, ela tem muitos personagens femininas, né? As principais são femininas, né? Mas você vê também que aquele grupo que é criado de pessoas que já sofreram, já tiveram algum problema com o Killgrave, né? Que o qual ele já atacou, aquele grupo criado ali, de várias pessoas que sofreram trauma a partir disso, né? Porque é uma sensação de impotência que elas sentiram naquele momento em que o cara mandou elas fazerem aquilo e elas fizeram, né? Meio que forçadas, né? Não querendo. Depois, essa sensação ruim, né, fez com que fosse criado aquele grupo. Enfim, é uma série de elementos ali na série que, apesar de muita gente reclamar da conclusão dela, enfim, pra mim, acho que vale muito. Assim, o conteúdo que ela vai te passando durante os episódios e, inclusive, a violência da série é muito grande, né? Eu acho que valem da forma com que você assiste, né? Independente se o final foi uma resolução rápida, de simplesmente ela matar o Killgrave, acho que talvez fosse isso. Acho que talvez naquele momento o personagem se deixou matar, né? Não tirando o mérito da personagem, né? Da Jessica Jones. Mas pra mim, naquele momento, acho que foi a própria morte dele, né?
As séries, elas estão meio que botando aí pra abaixo essa questão da que a Marvel não tem vilões bacanas, né? Se a gente for unificar o universo, né? Tem as suas diferenças, não conversam muito, mas, pô, ele é um ótimo vilão, né? Assim, ele é um cara mau.
Pra mim,
mal.
É o melhor vilão que a Marvel apresentou. Ele é o melhor vilão que, pra mim, a Marvel apresentou.
Isso, apesar do Loki, né?
Loki é um personagem legal, mas...
Pra mim, o Killgrave foi melhor, mas ele foi beneficiado pela interpretação do David Tennant, né?
Eu ainda tô com o Rei do Crime.
Ainda? Vincent D'Onofrio?
Sim. Eu acho muito, muito bom, cara. Muito bom. Então, são diferentes modos de agir, logicamente, né? O David Tennant, o Killgrave, ele é mais maquiavélico na questão da ação mesmo, né? Um cara que tem um poder, filho da mãe, né? Tem como você... Como é que você vai combater aquilo?
É muito legal a forma com que ele desfere as frases, mesmo não ordenando ninguém a fazer nada, sabe? A forma com que ele fala, às vezes até um certo desprezo pela pessoa.
E tem coisas que ele faz simplesmente, né? Por fazer, ele manda alguém pro armário num certo momento da série e depois você vê que a pessoa fez xixi ali dentro e, enfim, simplesmente é a maldade pela maldade mesmo, né?
Quando ele pede pra aquele casal eliminar o papai, sabe?
Exato.
E o cara corta o braço e começa a triturar o braço do cara.
Então é uma diferença, né? Assim, o Rei do Crime, ele é mais violento e ele tem aquela ilusão que ele tá fazendo bem pra Hell's Kitchen, né? Então, assim, não sei se ele acredita mesmo naquilo que ele diz, mas tem essa diferença.
Mas é exatamente isso. Os dois não só acreditam no que eles estão falando, os dois acham que eles não estão fazendo nada de errado.
É muito
o
pior,
rei,
né?
O rei do crime, ele é aquilo, ele tem a visão dele do que é certo e ele vai fazer o que ele necessita fazer para que aquilo dê certo. Ele quer que as coisas funcionem, só que funcionem da maneira que ele acha correta. E vai manipular e vai matar e vai eliminar quem que prejudica que as coisas andem do jeito que ele acha correto. E o Killgrave simplesmente sobrevive. E aí, pra ele, aquilo é normal. Então, tipo, as pessoas fazerem o que ele manda é o cotidiano dele. Então, tem várias cenas na série. Exatamente, é ele fazendo coisas mundanas com pessoas na rua.
Teve, inclusive, um episódio que é impressionante até a influência que ele tem nas pessoas que assistem. Porque teve um episódio, acho que foi o episódio 7, se não me engano, que ele leva a Jessica pra casa de infância dela, né? E aí tem aquela vizinha que senta com eles à mesa e começa a falar sobre a Jessica e começa a falar coisas que são desconfortáveis a ela, né? E aí ele pergunta pra ela, e você acha que isso tá fazendo bem a ela? E fala pra senhora de uma forma, assim, sabe, grossa e naquele momento a senhora sai, né? Teve muita gente que chegou pra mim e falou, assim, que adorou o que ele tinha feito naquele momento, né? Que foi até interessante, né? E eu comecei a perceber também o quão carismático é o vilão, sabe? Só que ele, a forma, o que ele tava fazendo, o que ele fez com a Jessica, o que ele fez com a... Me fugiu o nome, a Angel, né? Eu não sei qual era o nome daquela garota que a Jessica conhece no episódio, no primeiro episódio, que é assim, ela conhece essa garota que também sofreu nas mãos do Killgrave, né? Mas o que ele fez com aquelas mulheres, né, e o que ele faz com as pessoas era horrível, mas por aquele momento e durante a série também, ele se demonstra um vilão carismático, né, para as pessoas.
Sim, sim.
Isso é até um perigo dele.
Ele tem um charme, né?
É, ele tem um charme, cara. E eu vou ser sincero, eu também, cara. Pô, eu gosto do David Tennant, né? Eu vejo que o cara realmente é tipo uma ótima escolha pro personagem, que ele passa muito isso.
Ele faz você acreditar realmente nisso que a gente tava falando, né? Que ele tá fazendo o que ele acha correto. E é isso, né? Não é aquela coisa que você odeia o cara de primeira. Fala, meu, esse cara é um filho da mãe e eu espero que ele sofra e morra, né? Fazendo um paralelo aqui que nem sei, mas por exemplo, o Joffrey de Game of Thrones. Você quer que o cara morra e sofra a pior morte possível desde o primeiro minuto que você vê o cara. E o Killgrave, acho que você fica ali tentando entender as motivações dele, ver o que ele vai fazer, é uma coisa mais suave, assim, né?
De você mas tentar... isso é uma coisa que a série... ela trabalha de propósito, ela te dá ali coisas que podem ser consideradas desculpas pro modo como ele age, né, serem motivações, por que que ele faz isso, porque os pais maltratavam ele, porque ele, sofreu quando era criança, por causa disso, só que aí a série constrói isso pra logo depois desconstruir,
isso,
né, e te mostrar, não foi nada disso, ele é um filho da puta psicopata mesmo. Ele tem que sofrer e morrer.
É mental, né?
A cena dos pais lá, né? A cena dos pais é...
Aquele episódio 10, que é morte por mil cortes, cara. É uma aflição, né? Mil cortes.
Esse episódio é absurdo, esse episódio é foda.
É absurdo, assim, sabe? Enfim, acho que sempre tem, assim, um episódio 10, mais ou menos, pra essa parte. Acho que na recente, do Demolidor, na verdade, foram os 4 primeiros episódios, né? Mas tem sempre nessas séries episódios que têm um impacto, sabe? Impressionante, assim. Seja visual, pela violência, pela forma com que ele trata o tema.
Vou confessar que a primeira temporada de Demolidor, pra mim, foi um pouco mais arrastada, né? Eu acho que nessa segunda temporada de Demolidor, eu me lembrei um pouco, guardadas as devidas proporções, do Cavaleiro das Trevas do Nolan, porque eu achei que o Demolidor, ele reage aos inimigos, né, entre aspas, porque a Elektra é uma amante barra inimiga, na medida que eles aparecem. E aí a série te dá o justiceiro, porque é isso que a gente queria, né? A gente tava esperando muito ver aquilo e a luta, o confronto dos dois, na metodologia. E aí depois sai o justiceiro, o demolidor, ele reagiu àquilo, vem a Elektra, ele tem que reagir de outra maneira, depois volta o Stick, depois volta o Rei do Crime. Então, assim, é um arsenal de personagens pra você movimentar o demolidor. É absurda, cara.
E de repente você vê que ele não tá nem tendo mais contato com um justiceiro, né? Isso é algo que a Karen Page tá e o Fogg estão tendo que lidar, e não ele.
Exato, exato. E eu acho isso muito, muito importante nessa segunda temporada. Pelo menos pra mim. Eu vi os 13 episódios, devorei, assim. E não consegui fazer isso na temporada... não sei se por questão da origem, da evolução do personagem, eu acho que é bacana você movimentar o herói, né, no caso o Demolidor aí na segunda temporada, achei muito bacana isso.
A primeira temporada também, cara, eu demorei, sei lá, uns 10 meses pra ver.
Bem e mal, às vezes o limite entre os dois é uma linha tênue.
Eu só tento ganhar a vida. Birita custa caro.
Puxada pra próxima série da Netflix, que é o Luke Cage.
Luke Cage, exatamente. Um personagem...
Faz a aparição na série. Faz a primeira aparição aí na série.
Eu acho que não temos certo, que ele aparece bastante até, né?
É, não...
Ele aparece em praticamente metade dos episódios. Ele é um principal da série. Ele é um principal na história da própria Jessica Jones. Ele tinha que aparecer mesmo.
É, e é forte influência também, né? Porque a Jessica Jones também, um dos traumas que, inclusive, que o Grave forçou ela a fazer, né? Desse crime, foi matar a mulher do Luke Cage. Então, isso tem forte influência ali na série também, né? Então, é impressionante. Ele vai ter a série própria agora, né? Ao que, pelo menos, eu vejo, talvez um tom um pouco diferente. Assim como teve
Jessica
também.
Provavelmente a série dele vai se passar não em Hell's Kitchen...
É
provável que ele vai pro Harlem, né? Que ele sai de Hell's Kitchen no final da série da Jessica Jones. Ela provavelmente vai ter participação na série dele, porque os dois têm um relacionamento, né? Nos quadrinhos eles se casam até.
Ah, é?
Poxa. Eles são casados nos quadrinhos. Tem filho e tudo mais. Então, o relacionamento deles é forte. Então, ela com certeza vai ter participação na série dele. E acredito que a gente talvez já comece... Na segunda temporada do Demolidor, você já tem ali uma... boas indicações de como é que eles devem trazer o Punho de Ferro pra esse universo, né?
Através... Sim, a mão, né?
É, que é o...
Madame Gal também, né?
Quadrinhos é o tentáculo, né?
Aquela parte ali, todos os ninjas e tal, só pra pensar, inicialmente muita gente achava que era só Demolidor versus Justiceiro, né? E aí tá, cai naquilo que a gente falou de novo, né? Que aí é um novo elemento. A gente volta, inclusive, algo que já foi acrescentado na primeira temporada, né? O Stick retorna nessa segunda. E pra mim, inclusive, eu consegui ver mais do personagem, deu pra ver muito mais da origem, tanto do Demolidor e da Elektra. Inclusive, acho que o Carlos tinha comentado, acho que foi o Carlos mesmo que eu vi no Facebook comentando que não gostou muito da interpretação da personagem, da atriz, né?
Não gostei da interpretação. Eu gostei da personagem.
Sim.
Eu gostei da representação dela, eu não gostei da atriz.
Atriz que...
Cara, exatamente. Uma coisa que eu achei bem estranho. Ela não parece ser asiática, cara.
Mas a Elektra não é asiática.
Mas então por que colocaram a garotinha? Ela é criança asiática.
Isso é um outro problema também que tem, que não faz sentido. Porque a Elektra, ela não é asiática, princesa. Ela é grega.
Grega, né?
Mas é que, velho, a criança que botaram dela atuando era asiática.
Sim, e a atriz mais velha não é asiática.
É, nada a ver isso, cara.
Então, eu não sei se isso vai ter alguma relação no futuro e eles não explicaram, mas, tipo, não fez sentido pra mim. Mas eu não gostei. Não foi a atuação dela, porque eu não me incomodei com a atuação dela, eu achei ela até uma atuação razoável, boa. A personalidade da personagem funcionou pra mim. Aquilo ali é a Elektra do Homem Sem Medo, da origem. Né? É antes dela ser a ninja, é antes dela ter se juntado ao tentáculo. Então ela era aquilo, era a garota mimada que sabe lutar pra caramba, que faz merda pra caramba.
E um visual, inclusive, características fortes que ela tem, feições fortes, né? Pra mim, isso é a Elektra, né? Do visual dela. Eu acho que ela tava perfeita.
Tava perfeito. Só que eu não sei, a atriz, ela me passou alguma coisa que eu não consigo explicar que me fez... não gostar tanto.
Será que talvez seja porque ela é essa garota mimada que sabe lutar apenas, e acho que talvez num retorno dela, né?
Aí que tá, não foi isso, foi a atriz.
Atriz.
Eu não fui com a cara da atriz. sem motivo.
Santo não bateu, né?
Eu não via muito Elektra nela, sacou?
Via Elektra nela.
Aparência? Vocês estão dizendo aparência,
puramente. Talvez seja aparência. Talvez seja aparência.
Ah, sim, é porque... Inclusive, voltando lá atrás, no filme do Demolidor, porque, não sei se vocês sabem, mas o Ricardo, ele tem um sério problema com o Ben Affleck, né?
Eu tinha. Agora a gente já tá bem.
E agora você já tá bem, né? Nos próximos já tá bem. Mas, enfim, acho que, pra mim, pelo menos, está muito melhor ela do que a Jennifer Garner, né?
Só o fato deles terem brincado na gangorra, já tá no lucro, né, cara?
Pô, já tá muito no lucro, né? Mas aí é... covardia também essa comparação, né?
Ah, sim. Né?
Agora, pessoal, o Luke Cage, eu já vi muita gente dizendo que é o Luke Cage de verdade dos quadrinhos. Luke Cage eu nunca li. É realmente o personagem ali da série? É o dos quadrinhos também?
É o dos quadrinhos do Alias. Ele tá ali, é bem parecido com os quadrinhos no qual que a Jessica Jones apresentou.
Ah, do Alias também tá?
Ele tá, porque ele se casa com ela.
Ah, no Alias já, na série.
Eles ali já tem um relacionamento. Eles já namoram, eles... vão passar a ter um relacionamento durante essa série. Dentro do Alias, né? Mas é aquilo, é um personagem tipo herói de aluguel, né? Ele foi introduzido no cenário da Marvel como um herói de aluguel lá nos anos 70, eu acho.
Junto com o Punho de Ferro, né?
Junto com o Punho de Ferro. Eles dois eram tipo uma dupla que vendia por mercenários, era tipo Esquadrão Classe A.
Caraca.
Que, aliás, ele tinha um visual bem Esquadrão Classe A mesmo.
Exatamente, ele era muito BA.
É, não, dá pra ver. É, jaquetão amarela, não era?
Era.
Poxa.
E tiara.
A tiarinha, né, de metal, assim, reluzente.
Bizarro, né?
E o cabelo meio black. É, cara, é o Black Exploitation nos quadrinhos.
Tinha o personagem também, que era aquela coisa muito também anos 70, 80, que era do dos ninjas americanos, tipo... E aí você tem o Danny Rand, que é o Punho de Ferro, né, que é filho de um milionário, e ele se torna acho que era o espírito, um antigo ritual, profecia, e ele é o escolhido... A ser o Punho de Ferro, a ser o cara que deteria esse poder.
Então a série, quando a gente for assistir a série, vai ser mais ou menos por essa base, né?
Eu acredito que vai ter alguma relação com as coisas que o Tentáculo e que o grupo do Stick, que os dois lados, vão estar buscando.
Essa guerra tão dita, né?
É, exatamente. Eu acho que ele vai relacionar com isso. Eu acho que o caminho mais fácil pra Netflix apresentar esse personagem seria essa. Né, em vez de criar um novo, uma outra ideia ou outro tipo de caminho, acho que esse é o mais fácil.
E algo pra vocês fazerem assistindo essas séries é imaginar que lá no espaço tá acontecendo Guardiões da Galáxia, sabe? Então, tipo, nada a ver.
É, mas...
pra você ver, né?
É, só imaginar que, tipo, ali do lado, ali mais pra Upper Side, tá rolando treta na Torre dos Vingadores.
É, exato. Pois é.
Eu confesso que na primeira temporada, algumas vezes eu procurei, assim, eu fiquei com aquele fiozinho de esperança, falei, pô, será que os caras não vão colocar nenhum fundinho verde ali, aquela torre em algum lugar? Fiquei,
mas a torre depois... aparece.
Aparece na primeira?
Aparece.
Pô, então, pô, aonde? Porque aí, agora você me deixou feliz, cara. Eu procurei
fácil,
aquela torre.
Ah, tem que dar... Eu não lembro exatamente em qual é a cena, mas na primeira temporada de Demolidor aparece a torre dos Vingadores.
Eu não lembro a cena, excelente. Mas o caminho mais fácil pra você ver é no pôster mesmo. No pôster eles foram colocar. Agora, na série, a cena eu não lembro qual que é. Mas a gente era muito recente pra gente ainda essas séries da Netflix, né? Então a gente ficava muito procurando, né? Essa parte, né? Será que vai ter? Mas até por influência de Agents of S.H.I.E.L.D., né? Isso, que é bem exato, mais isso, é muito mais isso. E pra mim, assim, em termos de qualidade, não é tão boas quanto essas séries da Netflix.
Não é
aquilo, não tem como comparar. É você querer comparar uma série de um canal aberto com um canal da HBO.
Até porque essas também...
Porque a Netflix é nível HBO de fazer série.
Exatamente, e essas séries já são, já estão ali realmente na S.H.I.E.L.D., né? Que tem influência realmente pelos Vingadores, né? Que os Vingadores estão ali, tem o Coulson, então você... E aparece de repente a Leet Sif, né?
Não, e agora eles estão indo pra Inumanos, eles estão, né, explorando inumanos, então uma coisa assim, já foi pro outro lado também, mas você vê, aquela série que até a gente falou, né, que a Netflix, ela não tem essa, não precisa ter essa preocupação. Agents of S.H.I.E.L.D., ele já tem o romance, né, tem o romance do casalzinho, ele já tem que colocar algumas coisas que talvez por estar num canal aberto mesmo, você tem que ter essas narrativas no meio da série, que não são...
Mais isso. Essas últimas duas temporadas já não teve mais.
Agora tá, parece que a Tremor, né? Com um outro inumano lá, com outro inumano que apareceu na história. E eles estão tendo um romancinho.
Mas isso nem foca. Nem é foco.
O foco, na verdade, tá no Hive hoje, né? Tá na questão dos inumanos mesmo. Mas como a gente falou, a qualidade não dá pra comparar, não. Nem a velocidade, não tem nenhuma semelhança quase.
Cara, você não tem como comparar. Eu acho, tipo, muito errado você tentar... As pessoas tentando comparar essas séries. Ah, não, pô, a Netflix tá fazendo Demolidor, é muito melhor que Agents of S.H.I.E.L.D. Claro!
Não
tem como. Você tem uma série que tem lá um orçamento 3, 4 vezes maior, feita com um nível de produção muito maior, que são só 13 episódios por ano, contra uma série que tem que fazer 23 episódios com muito menos dinheiro pra cada episódio, né? Você não tem... E pra atingir um público muito maior. Né? A série da S.H.I.E.L.D. tem que atingir um público maior. A audiência tem que ser maior, porque é num canal aberto. A Netflix não precisa ter essa audiência absurda. É que nem você comparar audiências. Você pega audiências de séries da HBO, elas não chegam às séries de canal aberto.
Nem perto.
Não, é, se você se desprender disso, você consegue curtir Agents of S.H.I.E.L.D. Eu acho uma série bacana. É só você se desprender disso. Se você for esperando a nível Netflix, você talvez não curta, porque você vai se decepcionar. Você vai falar, porra, não é.
Exato, você não pode assistir série em canal aberto.
Exato.
Se você espera que todas as séries que você assista tenham o mesmo nível tipo de HBO ou de Netflix, você tá ferrado. Você só vai poder assistir série de HBO e Netflix.
Tem um preconceito com Agents of S.H.I.E.L.D., mas eu acho legal. Eu gosto, eu assisto.
Você quer comparar Agents of S.H.I.E.L.D.? Compara com Flash, compara com Arrow.
Arrow, né, isso.
Que são Supergirl, séries que são feitas no mesmo formato.
É.
O meu problema, talvez seja esse o meu problema, porque eu não gosto dessas séries assim, sabe? É Supergirl, é Flash, já tentei ver, não me interessa, sabe? Não,
são muito boas.
Eu sinceramente...
O Agents of S.H.I.E.L.D., ele tem até uma missão ingrata, porque você não tem muito como desprender dos filmes. Por mais que você tente, porque, como você falou mesmo, Rafa, é a S.H.I.E.L.D., né?
É a S.H.I.E.L.D.
Então, como é que a S.H.I.E.L.D. não vai... Capitão América 2, Soldado Invernal, a S.H.I.E.L.D. acabou, praticamente, né? Então, como é que isso não estaria na série? E eles fizeram um bom trabalho. Vamos ver agora na Guerra Civil, né? Como é que vai afetar na série.
Exatamente. Guerra Civil vai determinar muita coisa pra série. Porque, na série, a S.H.I.E.L.D. voltou a existir.
É.
Né? Nas séries hoje, a S.H.I.E.L.D. existe de novo. Não como era antes, mas como ela é nos quadrinhos até. Que é, tipo, uma... organização atrás dos panos. Ela não é, tipo, todo mundo sabe que a S.H.I.E.L.D. existe.
Tá ali nas sombras, agindo por trás mesmo, né?
Exatamente.
O presidente fala isso pro Coulson, acho que nos últimos episódios ele fala, continua, mas...
Sem estar na frente.
Fica aparecendo aquela unidade contra ameaças alienígenas que eles montaram, né? Fica ali na cara de todo mundo, pro público.
Vocês e a S.H.I.E.L.D. fica... a galera que controla tudo por trás.
É.
Bem e mal. Às vezes o limite entre os dois é uma linha tênue.
Eu só tento ganhar a vida, birita custa caro.
Queria fazer uma pergunta aqui. Diante dessas temporadas, duas temporadas que nós tivemos de Demolidor e uma de Jessica Jones, eu pergunto pra cada um qual que é o seu favorito. Então, Ricardo, dessas duas temporadas de Demolidor e Jessica Jones, das séries, qual que você curtiu?
De longe, a segunda de Demolidor. Eu não sei se eu tô ainda no hype, o pessoal lá achou, todo mundo acha que tô exagerando, mas eu acho que é uma das melhores coisas feitas com super-herói essa segunda temporada. Por isso mesmo, por você ter os elementos em volta dele. E isso faz uma diferença absurda. E eles foram muito competentes em apresentar todos eles. Então acho que essa segunda temporada é excelente.
Na edição, pelo menos no que a gente tá gravando agora, a última edição do Ciborgues e Dinossauros, Ricardo falou que é a melhor coisa feita com super-heróis de adaptação.
Eu acho.
Não sei se é o hype, enfim.
Eu não sei, mas, eu posso estar exagerando, mas eu gostei muito da segunda temporada.
E ouçam lá também o Ciborgues e Dinossauros.
É.
Fica a dica aí, eu vou deixar o link aí no post.
Valeu, obrigado pelo merchan.
Mas cara, aí... Barbão.
Cara, segunda temporada Demolidor de longe. Tipo assim, a primeira temporada do Demolidor, eu achei fraca, cara, sinceramente. Eu demorei, acho que, sei lá, uns 10 meses pra ver ela.
Puxa.
Demorei pra caralho.
10 meses é quase um ano, cara.
Sim, cara, eu demorei quase um ano pra terminar de ver ela. Eu vi, sei lá, um episódio por mês.
E você só terminou porque eu falei que ia ter gravação de podcast.
Exato, né? Eu terminei de ver a segunda temporada.
Tá vendo?
Eu terminei de ver a segunda temporada, deixa eu ver aqui no relógio. Há 50 minutos. Eu terminei de gravar.
Isso que é compromisso com o podcast. Compromisso com o dever.
E cara, a segunda temporada de Jessica Jones eu curti pra caramba. Eu sinceramente vou falar uma parada que vocês vão achar que eu sou maluco. Eu assisti ela em japonês.
O quê? Você é Jessica Jones?
Eu acho que porque, sei lá, eu comecei a ver ela. Aí eu vi que a Netflix agora tá botando. Isso é uma coisa interessante até. O Demolidor tem autodescrição.
Isso.
Pra pessoas que são eficientes visuais. E eles foram, cara, todas as línguas que tu imaginar. Aí eu pensei, vamos ver como é que é em japonês. Eu comecei a ver. E, cara, é tão engraçado que eu comecei a ver tudo em japonês.
É tipo assistir Naruto, né?
É muito engraçado, maluco.
Vou tentar.
Aí eu terminei. Tipo assim, eu não sei se isso me prejudicou até um pouco a série, tá ligado? Mas eu gostei pra caramba, mas não barra a segunda Demolidor, cara.
Caraca, mas enfim, segunda Demolidor. Agora, Carlos, das temporadas, qual que você mais curte?
Gostei muito da segunda do Demolidor, achei ela muito boa. Mas eu acho que, no geral, eu ainda prefiro Jessica Jones no momento. Só que é aquilo, é foda. Jessica Jones, pra mim, é um dos melhores. Eu li os quadrinhos da Jessica Jones e achei foda pra caralho. O Alias, a minissérie dela, essa série Alias, ela é muito boa. é muito boa. E ela tá muito bem adaptada pra série. Fizeram bem, muito bem essa transição dos quadrinhos pra TV. O Demolidor, eu acho que ele tem ainda alguns problemas ali, tipo, né, motivações da Karen Page. Ele ainda falha em alguns pontos, né? Tipo, pra mim, o Justiceiro roubou a cena da série, dessa segunda temporada, né? A segunda temporada é praticamente a série do Justiceiro. Eu achei que ele tomou conta da segunda temporada. E não sei, o problema da Elektra me fez escolher a Jessica Jones.
Tá certo, cara, mas... Pô, acho que eu vou concordar com você também, que quando eu assisti Jessica Jones, eu falei pras pessoas, preferi essa série do que Demolidor, né? Pelos temas que ela trata. Muita gente disse que a personagem não era interessante. Mas é que tá, a própria Hogarth fala isso, né? Ela usa o sarcasmo pra afastar as pessoas, né? E é o jeito realmente da Jessica Jones ser assim mais durona com as pessoas. Acaba meio que ela não é tão agradável pra quem quer ver a personagem, achar ela divertida, enfim, ela não é assim.
É, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa traumatizada, ela é uma pessoa... tensa, ela tipo ela não gosta nem das amigas da amiga dela, ela tipo não, da irmã dela praticamente.
Da Betsy, né? Da... Tipo,
ela quer isolamento, ela não quer ter contato, ela quer ficar na depressão dela, nos problemas dela. Ela,
é uma personagem até frágil, se for pra pensar, né?
Mas sim, sim, ela tem as fragilidades dela, só que não é uma fragilidade que mina quem ela é, né? Ela continua agindo, ela continua resolvendo os problemas da vida dela, que, tipo, não são poucos, enquanto tenta se livrar do trauma, né? E a série é exatamente isso. Ela começa com o retorno desse trauma na vida dela.
E aí a série termina, pra mim, num plano muito interessante, assim, saindo ali da porta dela. Acho que aí no final da série continua quebrada, né? Não sei se... Tem esse elemento também da série que eu acho muito legal, o vidro da porta quebrado. Aí a pessoa chega na casa dela, tá aberto lá, ou com papelão.
E... Isso tem nos quadrinhos e isso é muito legal. A cena que no início da série é exatamente a cena de abertura dos quadrinhos.
Ah, dela quebrando
a cabeça do cara. Ela jogando o cara pela porta de vidro.
É, também cria situações interessantes, tipo, a Betsy manda alguém consertar lá, ela acha que é o cara que tá vigiando ela, né, arrebenta o cara. Tem tudo isso também. Mas assim, pra mim, foi mais interessante pra mim Jessica Jones. Eu não que, assim, o Demolidor, os quatro primeiros episódios, eu assistindo, eu falava, o que é isso, sabe, que estão fazendo? Porque aquela cena em plano sequência da segunda temporada, já depois que ele tem todo aquele diálogo com o Justiceiro, que pra mim é maravilhoso, assim, sabe? O conflito dos dois personagens, assim, a ética dos dois personagens ali, sendo posta naquela conversa. E logo depois disso já parte pra aquela cena, pra mim, se for por episódio, assim, aí não tem jeito. De todas as séries, o episódio favorito meu é o terceiro. Que é... maravilhoso, mas por série completa eu escolho Jessica, justamente por todos os elementos, né, dos pequenos detalhes, o David Tennant, que, poxa, tá incrível como Killgrave, sensacional, e vai fazer
ele
falta.
Ele é o melhor vilão. Isso foi uma coisa que eu gostei na segunda temporada do Demolidor, que eles não tentaram, porque eles não tinham, acho que, como superar um vilão do Demolidor, que foi o Rei do Crime na primeira temporada. Eu acho que eles não conseguiriam fazer um vilão nessa segunda temporada que conseguisse superar o Rei do Crime. Então eles não fizeram um vilão, eles fizeram um Justiceiro.
E aí você tem vários conflitos, né? O Justiceiro, exatamente, aparece a Elektra, aí aparece a mão e... Enfim, você não tem... E aí tem ali também o Rei do Crime de volta também, né? Pequena participação.
E pra mim, uma das melhores cenas ali do Justiceiro, aquela cena dele atacando na prisão e dizimando os caras na cadeia.
Poxa,
exato.
É foda. Muito bom.
E você vê ali já a realidade dele sendo criada, né? Tipo, da próxima vez que eu ver você, eu tenho certeza que não vai ser de uma forma boa, né? A gente vai realmente ter o conflito.
Tem o Justiceiro no final caracterizado, ajudando ele naquele final. É muito foda.
Putz, é uma coisa que eu achei que tá fazendo falta até o final, é o uniforme dele, né?
Parece só no final.
Exatamente, na própria do Demolidor. O Demolidor praticamente só usa o uniforme de Demolidor no final da primeira temporada.
Até porque durante a série não tem motivo pra estar com uniforme, né?
Exato, ele usa só aquela roupa preta.
E a transformação... Não tem motivo pra estar...
E a transformação total, né, que é a arma clássica, vem agora, né? Veio nessa. Então, assim, olha o tanto de tempo, né, que pra gente ver o pacote completo ali. Eles não têm pressa disso, isso é legal, né?
Exato, porque a coisa é exatamente essa. Você tem aí tempo pra trabalhar os personagens. Diferente dos filmes, as séries te dão essa possibilidade de você poder trabalhar eles com calma.
E outra, né? Também, eu até tinha falado do Mercenário, ele nem apareceu ainda. Também é um personagem importantíssimo, né?
Eu achei que talvez ele fosse aparecer no final. Eu já tava imaginando que eles iam matar a Electra e eu achei que eles iam fazer a morte da Electra por ele, né? Uhum. Ele matar a Electra. E aí ela... Mas aí, tipo, não teve... Quando ele tem aquela coisa de chamar vários assassinos pra matar o Demolidor, eu achei que um dos assassinos ia ser o Mercenário.
É.
Seria, tipo, teria sido maneiro, mas não foi. De boa, tranquilo, ele vai aparecer na próxima, acredito eu.
E cara, que episódio, o último episódio, que episódio emocionante também dessa segunda temporada de Demolidor, né? Essa luta, antes disso...
Aquela própria conversa dele com a Electra, corredor, antes de sair pro terraço, né? A coisa da Karen Page com o Justiceiro.
Isso.
Aquela cena do café, que ela fica horrorizada e ela vê, tipo, não tem, ele é aquilo, ele não tem volta, não tem salvação. Né?
Ela tentou, hein?
Tentou demais. E chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Ricardo fazer a indicação para esse podcast.
Bom, eu indico o anime chamado Erased. E ele não é um anime comprido, que eu acho bacana nesses tempos que ninguém, né, falta tempo pra tudo. 12 episódios só, um anime que poderia ser considerado, é considerado, acredito, seinen, né, que é um anime pra adulto. Ele tem ali tudo que um anime tem, né, tem os fanservices, sim, mas é uma história bastante densa, inclui viagem no tempo. Achei bastante interessante. Então, quem gosta de anime, que se você ainda não viu Erased, que é um, acho que é o anime mais hypado lá de inverno no Japão, veja, não perca Erased, é a minha indicação aí.
Ok, Barbão, sua indicação?
Já que ele recomendou o anime, eu me lembrei de um anime que eu assisti há pouco tempo na Netflix, que eu gostei pra caralho, que é muito engraçado, chamado Kill la Kill. Tudo que ele falou de ser adulto, você sabe, esquece um Kill la Kill. A parada escrota, zoeira. É uma animação porca, mas é muito maneiro, cara. Tipo assim, lembra muito os animes antigos, tá ligado? Bem antigos, a animação. E
aqui, excelente.
É muito foda. Conta a garota que entra numa escola, né? Ela quer vingar o pai, que foi morta. E, cara, eu não sei explicar direito essa porra. É uma parada muito surreal, tá ligado?
O uniforme
é uma armadura. É uma armadura quando entra em contato com sangue.
Aí, totalmente escrachado, né?
É totalmente escrachado. Porra, eu adorei ver essa porra, maluco.
É exagerado, é muito bom, muito bom.
É isso aí, fica a indicação. Carlos, qual é a sua indicação?
Então, já que vocês estão falando aí de anime, eu vou indicar uma série do Stars, que não é anime. Black Sails. Uma série de piratas, foda. Acabou de terminar a terceira temporada. Série produção absurda. Enredo muito bem feito. A história conta, não sei, que alguém aqui já leu A Ilha do Tesouro?
Não li.
Tá, A Ilha do Tesouro, que é um romance clássico, antigo, conta a história de um jovem que vai em busca de um tesouro enterrado de um famoso pirata. Black Sails conta a história desse famoso pirata. Só que é uma série adulta, pesada, né? É um canal fechado lá de fora. Então você tem violência, você tem sexo, você tem piratas, você tem batalhas navais, politicagem entre Inglaterra e Espanha. Então, tipo, é uma série muito maneira. Terminou agora a terceira temporada. Então, e tem, acho que a primeira, não sei se tem a segunda, tem pelo menos uma temporada no Netflix.
A minha indicação, pessoal, eu vou indicar um filme. Infelizmente não tem na Netflix, né? Mas vocês podem, provavelmente, hoje em dia já não passa tanto no domingo. Acho que era temperatura máxima que passava na Globo, bastante, né?
Eu vou indicar domingo maior.
Beethoven, não. Cara, eu vou indicar A Máscara do Zorro, de 98, filme, com Antônio Bandeiras. Com certeza vocês já assistiram, né?
Catherine Zeta-Jones.
Catherine Zeta-Jones. Quem não assistiu o filme, vai assistir. E quem já assistiu, assista novamente, porque eu assisti esse filme a última vez, acho que eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade, né? E eu fui reassistir. Ele é dirigido pelo Martin Campbell. Eu sou fã de James Bond. Ele dirigiu GoldenEye e Cassino Royale. Pra mim, um dos grandes filmes de James Bond. E eu tive uma grande surpresa com esse filme, né? Apesar do cara ter recentemente dirigido Lanterna Verde, né? O Martin Campbell é um diretor, ele faz um grande trabalho, e nesse filme é muito interessante a forma com que ele reconta a história do Zorro, né? Agora uma conclusão pro Diego de la Vega, o Zorro original, introduzindo um novo personagem. É uma história muito interessante de você assistir, independente se você vai querer ver cenas, só cenas cenas de ação, enfim, cenas de luta de espadas, é bem interessante, é uma aventura muito divertida. Galera, finalizamos aqui mais uma gravação do Banco de Cérebros. Como vocês podem ver, não é mais semanal, mas mesmo assim, sempre quando a gente puder estar produzindo um podcast, a gente vai produzir, passar para vocês, sempre com a mesma qualidade, enfim, seria semanal, mensal, a gente não vai parar com esse podcast nunca. E eu queria agradecer primeiramente ao Ricardo, que está aqui participando.
Eu que agradeço, foi divertido.
Foi divertido.
Bastante divertido, foi mesmo.
Ótimo, isso que eu achei legal. O Ricardo é, como eu disse, ciborguesdedinossauros.com.br, o site, e tem um podcast que é editado por mim, veja só vocês.
Edição sensacional do Rafa aí, Tekken. E o nosso é semanal, por isso que o Banco de Cérebros não é semanal, porque a gente tá ocupando todo o tempo dele.
É verdade.
Com ciborgues de dinossauros.
E é verdade, é exatamente por isso.
Tá vendo? Eu sabia, cara. Eu senti quando você disse.
Exatamente. Isso fica aí, fica a dica, grande podcast semanal. Vou deixar o link aí no post. Muito legal, recomendo, galera. Não é só porque eu edito, não. Os caras lá fazem um trabalho muito legal.
Muito obrigado.
Barbão, você tá sempre aqui?
Eu preciso agradecer, né? Já tô.
Okay. Cara, você é
membro fixo, graça, né?
Exatamente. Barbão, você quer falar com o Gafanhoto Cast? Acabou?
Acabou.
Cara, não é.
Volta semana que vem.
Exatamente. Não,
ele acabou toda semana.
Semana que vem acaba de novo.
Toda semana tá acabando, né? Tem que recomendar, né, cara? Barbão é streamer agora.
Comecei essa prática moderna desses garotos modernos, sabe?
Fazer stream jogando, né?
As coisas chamadas internet.
Como funciona?
Olha, é mais ou menos assim, eu ligo o meu computador, eu faço o que eu já faço há 20 anos, eu jogo videogame, só que a única diferença é que eu clico em stream antes.
Aí fica streamando, jogando, conversando, de repente o Rafa até quem aparece lá e fica, né?
Faz lives.
Fica fazendo
que
jabá do PC.
O que que passa nesse stream aí, cara?
Passa muito Street Fighter V.
Eu gostei.
Tem um jogo do Pelé?
Boa ideia. Terminando aqui, vou chamar Pelé.
Inclusive, teve até um jogo lá, Sofia não sei o quê.
Offscurse, puta que pariu, um jogo maldito.
Jogo de terror, você vê o Barbão tomando susto lá, é engraçado pelo menos por isso, galera. Então vamos lá ver. Tem um vídeo, inclusive, aí do Barbão jogando jogo de terror e tomando susto. Enfim, tá lá, eu vou deixar aí o canal do Barbão pra galera se inscrever e tal. É bem interessante, de vez em quando eu apareço lá também. Inclusive, a gente vai fazer um dia uma gravação do BDC ao vivo. Gravação do BDC na streaming, né? Vocês vão poder participar, mandar mensagens ali, a gente vai ler durante o cast. Depois vocês vão ouvir o cast editado bonitinho como é. Enfim, e também quero agradecer a participação do Carlos. Carlos, obrigado pela sua participação aqui no cast, cara.
Nada.
Tem alguma coisa, alguma mensagem a passar? Divulgação de alguma coisa?
Boas festas,
exatamente.
É que tá vivendo, é que esse programa, toda vez que a gente grava um podcast e a gente não lança. O Rafa só vai resolver lançar isso, vai ser dezembro, quer ver? Aí ele já tá adiantando. Esperto.
Série do
Dependendo
Luke Cage,
de quando,
né?
Você lançar isso, pode ser que eu já esteja fazendo outras coisas, então, mas não sei quando você vai lançar, então.
Pode ser que, né, esse podcast aqui seja lançado na época do Luke Cage, né? E aí a gente faz tipo assim, resumão, galera. Pra quê?
Eu vou começar o meu canal, então.
Também de streaming, que nem o Barbão?
Não, cinema.
Cinema, ó, legal, cara.
Na verdade, não de cinema, né? De tudo. Cinema, quadrinhos, séries.
Basicão da cultura pop, mas com aquela qualidade, né?
Canal Voltorama.
Voltorama, pô, legal. Já fica prévia pra galera, já até o nome e tal.
Pode ser que já esteja funcionando, já esteja no ar, quando isso aqui for ao ar. Eu não sei se você botar isso no ar. Se você levar mais de um mês pra botar isso no ar,
vocês
talvez
me desafiando.
Já esteja no ar.
Vocês estão me desafiando, é isso.
Semana que vem eu vou ter um canal novo, já avisei?
Ah, é? De outro,
sim,
cara?
Sim, cara. Quando a gente tá falando que vou ter que fazer um canal no dente, que meu dente tá fudido.
Ah, tá.
E talvez esse bug de dinossauros tenha acabado também, né?
Não, pelo menos.
Maluco, essa foi muito zorra total, puta que pariu.
Dependendo.
Calma. Eu tenho vários canais também,
Então, enfim, pessoal, acessem o nosso site bancodecerebros.com.br, pra quem não conhece, né? Tem a nossa página do Facebook, facebook.com /bancodecerebros. Temos também o Twitter, Instagram, enfim, todas as redes sociais estão aí. Mas o mais importante de tudo, pessoal, é se você ouviu essa edição. Independente se você não pode fazer um comentário gigantesco, bem elaborado, citando cada referência em Yogiana de Demolidor, deixe pelo menos um comentário, tipo, gostei desse podcast, pessoal, valeu, próxima edição e tal. Enfim, deixa aí o seu feedback, é importante, deixa nos comentários aí, que a gente sim dá valor. Muita gente comentou no último podcast, a gente só citar rapidamente aqui. Do último cast, mas o Gilberto, que é ouvinte já regular, o Eduardo, mas é que ele participou do podcast, então não vale, né? Vale o comentário dele, mas não. Enfim, a Renata, o Todd, galera, valeu. Bom, pessoal, enfim, eu agradeço que todos ouviram o podcast. Grande abraço, até a próxima edição. Falou.
Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.